Norma Urbana CUTA, bobina número 35, Inquérito Brasil, São Paulo número 103, diálogo entre informante e documentador. Tema 5, família, saúde. Número do informante 121, sexo feminino 60 anos. Documentadoras Berenice e Helena Rosa. Data 3 de outubro de 1972. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 1 de 39.676 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S. Número 53.859. Condições do registro normais.
Na idade de 1 ano, eu tive coréia, câncer de sanguíneo, como chamo. Me atacou os nervos. Então, quando eu tive o soube que estava grávida, eu não sei se foi o medo da criança vir com a mesma doença, começou a me dar, até antes me davam os ataques, me paralisava meio corpo. Eu caía na rua e tudo. Depois tive o menino, ele não teve nada, os médicos não tinham nada, mas sempre com medo de ter filhos. Então eu digo, eu tirei 4, mas eu vou mentir. Mas os médicos me proibiram de ter, eu tirei. E depois amarrei as trompas, aí não tive mais problema nenhum, melhorei do nervoso. Eu acho que era a preocupação de eu ter um filho e vir com a mesma doença. Ele foi criado normal, com as doenças que têm as crianças, todas, cachumba, catapora. Eu acho que é isso, né? Depois frequentou o grupo escolar, frequentou o ginásio e o estado. Não foi nunca eu quis que ele fosse o primeiro da classe, também não importava isso. Eu queria que ele sabia só. Porque às vezes não importa ser o primeiro da classe, importa saber. Foi sendo filho único, não tenho queixa dele. Foi um filho exemplar, como até hoje. Casou, vive bem com a família. Nossa, o que você acha que eu diga mais?
A senhora teve a oportunidade de ver todo o crescimento, né, do seu filho. A gente gostaria que a senhora falasse mais detalhadamente todas as fases por que ele passou. Desde o nascimento mesmo.
Mas como, que fases que eu posso dizer?
Por exemplo, quando ele começou a
andar? Você vai só me lembrando alguma coisa. Ele, como ele falou, ele nasceu na maternidade de São Paulo, no dia 18 de outubro. Pronto. E depois ele teve, quando tinha 9 meses, ele teve uma. Como hoje chamam desidratação, antigamente chamavam intoxicação. Não é intoxicação. Não lembro agora. E ele quase morreu. Então tem o que era meu médico. Nós corremos os médicos e ele chegou e disse, ah, eu cheguei a tempo. Mais 2 horas. Ele não sobrevivia mais. Então a salvação dele foi a água. Ele tomou em 1 hora 2 litros de água. Aí começou depois tratamento, saiu. Depois ele tinha uma pequena. Precisava operar a garganta, mas ele tinha catarro no pulmão. Não era tuberculose, não, era catarro no pulmão. Toda vez que eu tinha de operar a garganta, vinha a febre. Então o médico mandou nós mudarmos para Santos, para ver se melhorava lá. Enquanto morávamos em Santos, ele não teve nada. Esse catarro sumiu e tudo. Voltamos para São Paulo, tornou voltar o catarro. Aí depois ele foi operado com penicilina, de 2 em 2 horas, para poder ser operado da garganta. Agora ele teve a cachumba 2 vezes. Engraçado que dizem que não dá, mas ele teve. Teve na idade de 1 ano. E depois, quando eu tinha peste, 8 anos, né, quando estava na escola, teve catapora, teve sarampo, isso em Santos. Mas normal, como qualquer criança. Não foi um menino levado, um menino quieto. Se eu disser para a senhora que que eu caía e ele me ia para a cozinha fazer, ajudar a fazer a comida. Ele sabe cozinhar, sabe lá, fazer tudo o que precisa fazer. Porque eu acho que o homem também deve saber fazer, tanto sabe cozinhar como lavar, porque nós temos o cozinheiro, temos o alfaiate que costura, temos o tintureiro que lava. Eu acho que não é desonra nem de... Como é que eu quero dizer? Está aberto. Que desmereça saber fazer as coisas, né? Ou mesmo cozinhar, né? Não é verdade?
É.
Ele depois fez o curso, não repetiu nenhum ano. Agora, no primário, também no ginasial não repetiu nenhum ano. No colegial, no primeiro colegial ele repetiu. Ele disse, eu não quero, quero ver se papai me tira da escola, para eu não estudar mais. Mas eu disse que não adiantava, que ele tinha de se formar, de qualquer jeito ele tinha de se formar. Então, ele, nesse ano, nós, mesmo tendo repetido, nós levamos ele para Poços de Caldas, viajamos com ele, que ele achou que ele recebeu um prêmio dele ser, ter, mesmo sendo, ter repetido o ano, que, não, que nós não achamos que ele foi mal. Achamos que ele devia, então ele disse que já que tinha de fazer, então ele ia continuar e se formar. Aí não repetiu mais nenhum ano e formou-se com 23 anos.
E outras doenças?
Que... Problemas de operação, por exemplo, só falou que ele chegou a operar...
A amígdala só, né? Nada mais.
E ele teve algum problema assim na operação? Né?
Não, nada. Só operou-se com penicilina devido ao catarro do pulmão. Né? Eu tinha medo que pudesse dar qualquer coisa, então, do resto, nada. Vou dizer, não precisou. Jogava futebol, isso todo o garoto joga, né? Mas não foi desses meninos levados, desobediente, é o que eu vou dizer. Agora, se querem que eu diga que em primeiro lugar está meu marido, porque meu filho está. Primeiro meu marido, depois meu filho, depois minhas netas, minhas irmãs e minha nora. Isso eu posso dizer, mas em primeiro lugar está meu marido. É isso.
Não, e a senhora, bom, a senhora falou em seus netos, né? A senhora sente alguma diferença, por exemplo, no crescimento dos seus netos com o crescimento do...
Olha, hoje em dia é diferente. A gente criava... Antigamente a gente dava uns tapas, coisa. Hoje não pode mais dar tapa nem nada em criança, né? E depois a avó não dá mesmo. Eles precisaram dizerem que a avó, se vê o pai bater, acha ruim e acabou, né? Não é verdade isso? Uhum. A avó não admite que bate nos netos. Então é isso. São levadas, são... Não são dessas que... Como eu vejo na televisão... Assim que uma tem 9 anos e outra tem 4, não pode ser. Mas como eu vejo esse desrespeito pros mais velhos, isso elas não têm. Como eu tenho visto por aí, eu acho que é um absurdo a mocidade de hoje. Não sei se assisti no outro dia, Flávio Cavalcante. Uma moça virar de costas para a Linda Batista dizer que ela era... Né? Coisa de museu lá. Eu acho que isso não... Se ela está hoje aqui, ela deve... Ó, porque tinha os mais velhos para chegar à idade que ela chegou, né? Eu acho que é falta de educação, falta de... Pode ser que eu esteja enganada, né? Hoje a coisa está tudo para frente, esquisa para frentex, não sei o quê. Mas eu acho que a educação ainda vem. Agora, a educação vem do berço. E a instrução vem do estudo. Tem muita gente educada que não tem instrução. Tem muita gente instruída que não tem educação. É verdade? É. Não sei se está certo ou está errado. Tem muita gente instruída que não tem educação. Agora, a educação eu acho que vem do berço, a instrução vem do estudo.
E problemas assim de doença dos seus netos, a senhora sentiu alguma...
Olha,
diferença?
Diferença não. A única coisa que eu senti foi num desastre que... Não sei se eles falaram, que eles tiveram. Foi há 4 anos atrás, eles iam para Santos e até foi no dia do aniversário do meu marido. E eles estavam, a menina, no acostamento, parado o carro, veio um ônibus por trás, pegou. Ele mesmo, meu filho, levou lá para o hospital e tudo, viu? Depois veio aqui. Chegou aqui, disse, você não devia estar em Santos, no nosso apartamento? Eu disse, não, mamãe, me empresta seu carro que teve um desastre. As meninas estão boas, mas a Irene não sei se vive. Aquilo me deu, eu não sabia se ia correr a chamar meu marido, se a minha cunhada que estava aqui, eu fiquei sem ação, vivo mesmo. Quando eu cheguei lá, porque eu acho que as meninas está certo, mas mãe é mãe, né? Então eu quero que, por mim, eu quero ir embora antes de todos eles. E quero que minhas netas construíram com a mãe e o pai, né? Isso não sou eu que mando, né? Então, esse foi um choque muito grande que eu tive. Vivo mesmo.
E como é que foi o tratamento depois de...
Eu pensei que tivesse qualquer coisa. Menina, mandamos... A minha menor não sofreu um arranhão, nada. A outra, então, ficou desacordada, mas não viu. Meu marido e meu filho, então, pensou que ela tivesse, como é que se diz, morta. Mas eu não vou tirar a menina de lá, que ela tá... mas quando tiraram do carro, ela começou a chorar. Diz, graças a Deus, a menina está viva. Aí foi levar, chamar os médicos, mas eu pensei... Fiquei dentro de mim, quem sabe tivesse uma lesão na cabeça, mandei fazer um encéfalo. Mas não deu nada, já fez até o segundo encéfalo, não deu nada. A vida da criança lá é a mesma que do menino, do meu filho. Calma, não vai pra rua, vai pro colégio em casa, de casa pro colégio e acaba. Tem as suas amiguinhas, mas é dentro de casa, da nossa casa. Como também meu filho, ele tinha os brinquedos. Mesmo em moço, eles armavam lá jogo de ping-pong. A gente vai lembrando, né? Ping-pong, jogo de botões, quando ele estava no ginásio. E mesmo quando estava na faculdade, porque ping-pong... Então, os rapazes vinham na minha casa. Eu preferia que eles viessem na minha casa, que eu sabia onde é que estavam, e mesmo os outros, às vezes os rapazes casados, noivos, preferiam na minha casa porque eles queriam que não tinha moça, e que eles estavam bem guardados. Era isso. Por isso que eu digo, quem sabe se eu tivesse uma filha mulher, seria diferente. Porque aí seria um homem e uma mulher, né? Mas um homem só, não posso dizer.
Você acha que está havendo, assim, existe, no caso, uma educação diferente para moço, uma educação diferente para o rapaz, deve haver?
Hoje, não. Agora, eu acho que a criança ainda tem... Eu acho que a inocência é a coisa mais linda no mundo. Eu vou contar um fato, não sei se vai gravar, se vai gostar. Minha neta, quando nasceu a segunda, que é... Tem 5 anos de diferença, ela chegou para mim e eu fui na maternidade. Ela fez, mas vovó, essa é a cegonha que traz a neném? Eu disse, não, filhinha, não é assim. Porque todo mundo diz que tem de dizer a verdade para a criança. Eu acho que não deve dizer abertamente, eu não teria coragem de dizer abertamente para minha neta o que é. Então ela chegou para mim e disse, vovó, eu disse, não, filhinha, não é assim, não é a cegonha que traz. E como é, vovó? Eu disse, olha... O moço e a moça precisam casar. Depois de casados, então, se querem um nenê, a papai e a mamãe vão no médico, o médico dá uma injeção e a nenê vai crescendo na barriga da mamãe. Não menti que dá na barriga da mamãe. Vai crescendo na barriga da mamãe. Quando chega que a criança já está no tamanho certo, que já pode... de comer sozinho e tudo, então a mamãe vai para a maternidade para poder ter a criança, né? faz operação, o que seja que precise, e tem a criança. Então aí é que vem, mas não é a cegonha nem nada que traz a criança. Eu achei que foi um modo, que hoje ela vê uma moça com grávida, ela diz, não, tem a neném na barriga, né? Um neném na barriga. Agora não ia dizer, pera, que é isso, aquilo, aquilo outro, com uma menina de 4 anos, eu acho, como tem muitos que dizem, né? Mas eu achei que não devia. Agora cada um tem um modo de pensar, né? A senhora o que acha?
Ai, eu não posso, eu acho que eu estou de acordo com a senhora.
Não é? Eu acho inocência, como elas às vezes te dizem, vovó, Papai Noel. Eu digo, não, filhinha, tem o Papai Noel. Por que não tem o Papai Noel? Tem, mas não é o Papai Noel que você pensa que vem trazer o presente para você. O Papai Noel é o vovô, é o papai. Que você pede, eles vão na loja, porque um dia ela pensa assim, como é, foi Papai Noel que me trouxe, como é que vão trocar os brinquedos? Então eu disse, não é assim, não. O Papai Noel é assim, você pede, então o vovô vai lá na loja, dá o dinheiro e o Papai Noel traz. Mas não é o Papai Noel que você pensa, que é o Papai Noel que você pede e traz, não sei o quê. O vovô, o papai, precisam levar o dinheiro na loja pra... Eu explico direitinho, do meu modo. Antigo, quem sabe, né?
Não.
Mas explico desse jeito para as crianças. Não sei explicar de outro jeito. Porque eu acho que é tão bonito a gente ver eles esperando um brinquedo, como agora no Dia das Crianças. Vovó, vem o Dia das Crianças, só me dá, tem a menorzinha, faz pro avô. Vovô, eu quero um pinote. Como é que faz o pinote? Ela senta assim de quatro e pula como pinote. É a coisa mais impagável do mundo. E ela dá o pulinho como o pinote. Já vi que é eu acho que é, não sei, não sei dizer. Agora, tenho dó de crianças, aí é modo de ser meio abandonado. Desde a gente tem 5, 6, 7 filhos e não sabem o que dá de comer. Isso eu acho que é uma falta de humanidade. Porque hoje em dia tem pílulas, pode evitar. Porque eu evitei muito. Um dia não pegava de vez em quando, né? Mas a gente pode evitar muito bem e não pôr filho no mundo sem saber o dia de amanhã para eles, né?
Verdade.
O dia de amanhã é triste. Porque quem ganha salário mínimo e tem 4, 5 filhos, precisa suar. Depois aí vem a fome, né? Vem as consequências.
E a senhora acha, por exemplo, a senhora está falando que gosta muito da inocência, de ver a inocência da criança. A senhora sente, por exemplo, agora diferença entre as meninas e os meninos? Ou a senhora...
Ah, sim, entre as meninas e os meninos tem, eu acho que tem. Sempre teve. Eu acho a moça mais delicada, mais humana. Quando o rapaz, não, né? Às vezes é mais... turrão, mais fisudo, mais violento, né? Não tem moças hoje também violentas, né?
A senhora acha que isso é para uma preparação para depois, mais tarde na vida, ou a senhora acha que é mesmo característica?
Eu acho que há tempo na evolução. As guerras.
Sim, mas eu digo assim, uma diferença que existe entre o rapaz, a menina e o menino, no caso. A senhora diz na maneira de ser, né? A senhora acha a diferença. A senhora acha que isso é para depois? Inclusive continua depois na vida da pessoa? Não?
Depende da forma, como é que se diz? Da família, o ambiente onde ela vai ter que se forme para ela, né? Porque pode ter a família depois, pode ser que case, vai em outro ambiente, aí pode ser melhorar, pode piorar. Pode ir na escola, como eu conheci uma. Eu gostava daquela moça, no fim era comunista. Foi a escola que induziu ela. Vamos fazer. Não é verdade? A amizade que contrai, às vezes não é boa. Às vezes um rapaz bom arranja um amigo, um outro, leva, é um pouco fraco, leva ele para um outro lugar. Toma maconha, essas coisas que ocupam, ou bebem e fumam hoje, a senhora acha que... Às vezes não é, o rapaz a casa é um exemplo, tá certo? Ele em casa é uma coisa e lá fora ele é outro. É totalmente diferente. Depende às vezes da companhia, saber com quem anda. Os pais também deviam de viver isso. Mas às vezes, como tem pais hoje que veem os filhos, às vezes, uma vez por mês, né? A mãe está de um lado, o pai está do outro, né? Isso acho que influi também, a família influi muito, né?
E com relação, assim, à educação que a senhora teve, da educação que a senhora deu ao seu filho, há uma grande diferença?
Não sei dizer isso. Papai era muito, muito severo. O que eu vou dizer? Papai era severo. Não posso dizer nada, porque, como eu disse para a senhora, minha madrasta foi muito boa. Não tenho queixa nenhuma dela. Até, mas tem um detalhe, ela teria muito mais... Somos duas irmãs. Se acontecesse alguma coisa para filhas dela, era na mãe e acabou. Ela tinha muito mais responsabilidade em mim e na minha irmã do que nas filhas dela. Só não acha?
Não
acho. Não é que eu digo ser madrasta, eu acho que é isso, porque se acontecesse alguma coisa para mim, dizia, não, é porque é madrasta e não olhou. Então eu não posso dizer isso, porque se eu fui criada sem mãe, não posso dizer. Meu pai era severo. Para que eu vou dizer? Agora, quanto a minha madrasta foi muito boa, me criou muito bem, não tenho queixa. Até hoje sempre estamos juntos. Mas não sei dizer, porque se eu tivesse minha mãe, eu poderia dizer, não, fui criada assim. Mas eu acho que ela sendo pouco severa, foi para o meu bem. Para amanhã não culparem ela, dizer, não, que tivesse acontecido alguma coisa. Não, ela foi a responsável por qualquer coisa. É verdade? Já eu criei meu filho, era meu filho. Na mesma data, você pode dizer que eu sou filha dela também. Mas ela teve as outras. Pode ter o mesmo amor, pode ter tudo. Mas eu não sei dizer. Para que eu vou dizer? Eu tive um só. E esse um foi tudo para mim. Ele tinha adoração pela mãe dela, como até hoje, eu às vezes digo para ele, ele tem mais adoração por você. Não, você está enganado, ele tem mais adoração por você. Você não sabe que seu filho... Mas é que com o pai ele tem mais respeito. E comigo não, de vez em quando ele me dá umas... Não é que... Dá umas brincadeiras lá que às vezes eu não gosto. E é isso.
E a senhora acha, no caso, que existe assim, uma diferença entre a educação do rapaz e a educação para a moça? Digamos, posteriormente, porque, em geral, a moça é casada, vai casar, construir uma família, vai ser mãe, no caso, né?
Olha, para o futuro, acho que não. Vai se igualar mesmo, como dizem, né? Mas que tem diferença até. Desliga. O terceiro filho vinha, o quarto não vinha mais, porque hoje a dor não tem dor de parto, né? Mas antigamente tinha. Então, com todas aquelas coisas que a mulher tem, carregar o filho os 9 meses e não sei o quê, se o homem devia de ter também, ele não teria o quarto, a gente não teria o quarto filho. Porque o homem não queria se sujeitar mais a isso. Não é verdade?
Então, eu só acho que deve haver mesmo, enquanto ela está sendo criada, na fase de... quando ela está crescendo mesmo, você acha que deve ter uma diferença na educação?
Não, na educação não, porque tanto faz... Temos bons médicos, boas médicas, na instrução também, né? Educação e instrução vem ser a mesma coisa, né? Temos bons engenheiros, bons arquitetos, como tem de mulher também. E em toda a classe tem o bom e o ruim, em toda a religião tem o bom e o ruim. Então, deve-se tirar o... ver qual é que serve e o que não serve, né? Agora, educação, todos, educação, instrução, todos devem ter No, desde que possam ter, que o governo dê, ou que tenha, como é que se diz, vontade de estudar, devem estudar. E como é que se diz, palestrarem, conversarem, sem sexo, sem nada, com amizade, né? Eu penso isso. Agora, quando casarem, não. Quando acho que devem constituir família, então namorem, casem, tenham filhos. Como eu também condeno um rapaz que vai tirar, às vezes, um homem que vai tirar a esposa de uma casa, a mulher da família e tudo, desfazer o lar. Eu condeno. Eu sei que pode ser amanhã minha neta fazer a mesma coisa, mas eu condeno. O que eu vou dizer que eu não condeno? Condeno. Condeno a desfazer um lar. Agora, se o homem está desquitado, a mulher está desquitada, ou o homem está desquitado e tem uma moça solteira que vai viver, eu não condeno. É humano. Essa moça, o homem está sozinho, a moça está sozinha, vai. Não, 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 não condeno isso. Como é que você vai dizer? Não acho que é coisa do outro mundo. Como muitos, ah, não, aquele está desquitado, está com fulano, não vem. Não, pode vir. Eu vejo casais aí, com um apartamento, a gente mora, tem. Vivem tão bem, às vezes, melhor do que muitos casados. Não é verdade? Agora, se você vai desfazer um lar, aquele lar está com marido, pai, mãe, marido, filhos, ainda mais tendo filhos, que essa pessoa, não, eu gosto dele, tem tantos homens, tantas mulheres por aí que eles podem gostar. Para que vai desfazer um lar? Eu acho que o lar é sagrado. No casamento não diz o que um está unido não é separado, só a morte separa. Eu vou para 37 anos de casada. Se Norberto tem 36, eu vou para 37, né? Mas...
E a senhora, a senhora falou em namoro, noivado. A senhora sente alguma diferença entre a época assim, de namoro e noivado de antes, por exemplo, a sua época e...
Na minha época, eu namorei, casei e noivei em um ano. Conheci, namorei, noivei e casei um ano certinho. Por isso, e se damos muito bem, não digo, ninguém me venha dizer que casal nunca, não tem seu bate-boca, que é mentira, que tem, e é gostoso às vezes um bate-boca. É gostoso porque a mulher consegue depois tudo o que quer do marido. Mas, às vezes um noivado longo, às vezes não dá certo depois. E às vezes. Ele era, como eu disse para você, lagoano, não conhecia. Conheci no dia 22 de dezembro e casei no outro ano, dia 23 de dezembro. E não digo que não tivemos namorados e tudo, tive. Como ele também, o meu marido teve, ele casou com 32 anos, eu com 23. Não podia, não fui santa, né? Porque se fosse santa, estava no altar, né? Mas. Teve meus namorados também, casamos, eu não quis saber. Os namorados dele, ainda mesmo, os meus, ficou por lá e acabou, ninguém sabe.
Ela estava entendendo.
Eu sei, gente, mas não... Estou dizendo, ela quer saber do meu noivado.
Não, eu quero saber assim, fazer uma... Se você sente entender. Uma...
Se uma época que você casou, sempre você namorava, se é a mesma...
Os namorados de hoje, pelo que eu tenho visto, não no meu filho. Porque o meu filho namorou lá na... não sei como foi. Mas pelo que eu vejo das minhas sobrinhas, né? A velha sobrinha. Pelas minhas sobrinhas, eu acho que hoje está muito diferente. Tem muito mais liberdade.
Dá para a senhora dizer para a gente como era antes?
Como era antes? Antes, vocês querem saber mesmo? O rapaz vinha pedir a moça em casamento estritamente. Para mim foi assim. Vinha em casa duas vezes por semana, domingo e quinta. De domingo das 7 às 9 da noite. E de quinta das 7 a, não, de domingo das 7 às 10. E de das 8 às 10. É uma coisa assim. Mas não tinha esse negócio de sair por aí em cinema. A gente ia escondido dos pais. Quando podia furar aí, escondido do pai, ia. Mas se o pai soubesse, depois de levar um escorregão daqueles, que não era vida, sabe? Esse negócio de estar se agarrando, como fazem hoje na frente dos pais, isso não tinha. Eu vejo muita beijando, se agarrando na frente. Não, eu não tive isso. E acho que minhas irmãs também não tiveram.
E assim, essa maneira, no caso, característica de antigamente, de ir lá, o moço ir na casa da moça pedir a mão, ainda só, acho que não existe isso daí, não.
Isso não existe mais. O moço chega, vai entrando dentro de casa e diz que tá noivo e acabou, e pronto, se o pai quer, quer, se não quer, não quer, e acabou. Eu tô vendo isso assim agora, né? Eu vejo pelas minhas sobrinhas, não sobrinhas minhas, mas sobrinhas por parte do meu marido, né? Já estão para casar e coisa. Muitas são casadas e tudo, eu vejo assim. Namoram na rua, daqui a pouco o rapaz está na porta, daqui a pouco já está dentro de casa, não estão noivo, não estão nada. Quando daqui a pouco o outro. Depois dizem que fica um noivo para casar, né? Vão ao cinema juntos, vão aqui juntos, sem acompanhamento, sem ninguém. Pronto, nosso tempo, nós mesmo indo, a gente sempre levava alguém. De contrapeso.
E o casamento em si, tem alguma
coisa? Como casamento?
Assim, uma cerimônia mesmo de casamento.
Agora tem outra. Antigamente era a mesma coisa que hoje, mas hoje outras palavras, né? Mas vem ser a mesma. É o mesmo cerimonial, a mesma coisa. Fazer do mesmo jeitinho que hoje. No civil, do mesmo jeito, no religioso, do mesmo jeito. Eu não acho
diferença. E como é que é a cerimônia assim do religioso? Só podia dizer pra gente.
Como? Do religioso?
É. Como é que é a cerimônia?
Pra mim, no meu tempo, o padrinho levava a noiva ao altar, né? Não era o pai. Era o padrinho que levava a noiva ao altar, entregava pro rapaz, né? Os padrinhos ficavam dos lados. E a mesma cerimônia, o mesmo ritmo tem hoje. Lá o padre celebra, faz o... Se quer casar, se sua legítima esposa, até o... Unidos para sempre, até que a morte os separe. Não é isso que dizem hoje? Só que com outras palavras. Hoje ainda tem mais. E se... quando foi do meu filho, como foi um padre conhecido, ele fez um sermão, uma espécie de sermão, uma prédica, né? Todo mundo gostou muito. Diz que a mulher, que ele tinha de estar, como dizem hoje, né? Mesmo. Que a mulher é a companheira e que deve viver em paz. Mas o ritual católico é o mesmo, só que o protestante é diferente porque não tem o padre, né? Não tem, a igreja não tem santos, né? Vocês sabem. Nunca foi? Não, a igreja protestante não tem santos. É o mesmo ritual, só que é o pastor protestante ali. Agora, o que eu gostei muito foi na sinagoga. Achei uma cerimônia belíssima no casamento. Eles entram cantando, a noiva, o noivo, depois eles bebem o noivo e a noiva bebem numa taça, eles quebram a taça. Achei muito bonito a cidade. Como a gente tem conhecidos de um lado e do outro, então o ato social a gente precisa ir. Como eu disse, para mim, toda a terra é casa de Deus, né? Considero como casa de Deus. Isso. Tanto vou no católico como vou.
E após assim, o casamento, os noivos costumam fazer alguma coisa? Ou...
Nós viajamos. Viajamos e não viajamos. Nós éramos para ter nossa lua de mel como comum, como qualquer um outro. Porque antigamente não, eles faziam a. Casavam e tinham aquelas festas, dançavam, não sei o quê, e os noivos ficavam em casa. Ó. Mas nós não, nós fomos viajar. Mas como foi em 35 que tinha intentona comunista, ele não podia, como sendo da polícia da militar, né? Ele não pôde viajar. Então nós fomos a Santos, que é um dia de lua de mel. No dia seguinte voltamos. Foi no dia 23 de dezembro, dia 20, fomos para lá, dia 24, 25, nós vimos passar com meu pai e minha mãe. E minha madrasta, né? Fomos comer na casa de papai e mamãe. Normal. Quando chegamos, todo mundo dizia, mas vocês já vieram, não sei o quê. Mas não podíamos ficar, ele tinha de trabalhar no dia seguinte. Porque precisava, deram 3 dias para ele, nem três dias. No dia 23 ele trabalhou até meio dia e meio e o casar uma hora. Depois foi trabalhar até 4h30 para casar 5 horas. Que não... Então nós fomos para Santos, de lá era para ir para Aparecida, de lá ficamos um dia e depois voltamos no Natal. Né? Por isso que eu não posso dizer para o que é, o que não é, o que deixa de ser. Né? Agora, depois tem a... O sexo, né, como dizem, né? Uhum. Aí vem, pra mim foi normal, não posso dizer nada, né? Pra muitos eu não sei, não posso, não tô na cara, no corpo dos outros, né?
E assim, uma celebração mais, comemoração em geral que a família dá depois do casamento? Só, costuma-se ainda fazer, na época se costumava fazer, né?
Costumava sempre, não, eu tive minha mesa de... Como hoje também, como quando casou meu filho, eu dei no civil, dei um jantar para os padrinhos, né? Mas no religioso não teve nada. Porque eu acho que ele tem uma família muito numerosa. Tinha de convidar um, tinha de convidar todos. E o que o apartamento não comportava. Naquela época também nós tínhamos comprado o apartamento, não estávamos em condições de estar gastando. Então,
e na época, quando só casou, você costumava fazer assim também?
Sim, nós tivemos nossa mesa, nosso... Quer dizer, só os íntimos de casa, os padrinhos, tivemos nosso bolo, nossa mesa. Sempre costumava. Nem todos.
Sabe o que nós gostaríamos que só fizesse? Não sei se só se dispõe. A falar assim, os nomes das pessoas que compõem uma família. Por exemplo, a senhora, no caso, o seu marido, o seu filho, os nomes que se dão, os parentes do seu marido, em relação à senhora, assim, se fosse possível a senhora falar os nomes.
Os nomes?
Isso.
Ih, mas vocês vão ficar louca. Meu marido tem 11 irmãos.
Então, mas em relação à senhora, esses 11 irmãos seriam o quê?
Meus cunhados.
Ah, isso. Então é isso.
11 cunhados. E 11 concunhadas, né? Como eu tenho minhas irmãs, tenho a Odete, a Esther e a Emily, né? São 3 irmãs. E 3 cunhados. Tenho um irmão e uma cunhada.
E os filhos, no caso, desses seus irmãos?
São meus filhos. Por parte dele, são meus sobrinhos afim, né? Não é afim? Eles me consideram como tia, né? Mas eu sou tia dos filhos dos meus irmãos. Mas dos filhos do meu marido, dos irmãos do meu marido, eu acho que sou tia afim. E não tia legítima, né?
E no caso, assim, os pais do seu marido?
Meus sogros. Sogro e sogra.
E os seus, por exemplo, os pais dos seus pais que seriam no caso?
Meus avós. O pai do pai do meu pai, meus bisavós. Agora já não podiam os avós do meu marido serem meus avós. Não é verdade? Por isso que eu digo, dos meus cunhados são meus sobrinhos afim. Eu considero todos eles como sobrinhos. Mas são sobrinhos afim, como se chama, né?
É.
Por afinidade. Porque por outra coisa não é.
E os parentes, por exemplo, da sua nora, tem algum relacionamento, tem alguma denominação especial?
Acho que não.
Em relação à senhora?
Não. Eu penso que não, nem para ninguém tem. Só se for casado com primos. Aí sim, né? Com primos, ou às vezes tios com sobrinha, ou sobrinha com tios, aí será diferente. Mas uma família totalmente diferente, a gente veio conhecer depois, eu acho que não tem relação nenhuma com... É uma irmã da minha nora. Como ela amanhã diz, chegando para apresentar minha irmã, diz, é irmã da minha sogra, não é verdade? É sobrinha da minha sogra. Agora, ela pode considerar os tios do meu filho como tio dela, mas não são, não é verdade?
A senhora falou aí em casamento de primos. Pode haver casamento de primos?
Pode, desde que o juiz consente.
E seria primo...
Ah, eu conheço o caso de tios com sobrinhas, né? Tem. Mas não é, dizem que não é permitido, mas tem. Tios com sobrinhas... Você tem um caso na família do meu marido que morreu a primeira mulher... Pera, se eu lembrar bem...
Mas casamento assim com um primo mais distante sempre foi permitido.
Foi permitido. Terceiro grau não tem nada. Agora, não é permitido, modo de dizer, é o mesmo nome. Pode dizer, meu filho é Vilar, se fosse casar com uma prima, Vilar também. Dizem que isso não é permitido. Mas ele tem um irmão casado, assim. A minha cunhada chama-se Maria Vilar Mendonça. E casou com Manuel de Carvalho Vilar. Ela passou Vilar e Vilar, né? Ela passou, só que mudou, que o pai dela era Mendonça e passou para ela. E a mãe era Vilar. Então, mas quando os pais, parece que são mesmo com sanguíneos, né? Então diz que não é permitido. Eu conheci um fato que a moça é Andrade, e o rapaz é Andrade, não são parentes de jeito nenhum e o padre não queria casar. Precisaram provar e não sei o quê, que não tinham nada de ver um com o outro.